Programa Ponto de Vista.
Nós estamos falando hoje sobre a crise econômica, política e institucional do nosso país. Já falamos aqui com Donimas Lara Barbosa, com José Augusto Albuquerque, que é cientista político da Unicamp e da USP São Paulo. Estamos aqui com o Dr. Fernando da UAB Dourados. Também falamos com Carlos Vitorati, economista. Estamos tratando sobre a temática do nosso país, como disse, falei, fazendo uma análise aqui nesse penúltimo programa Ponto de Vista desse ano. E agora estamos com David Freixer, que é cientista político da Universidade de Brasília, né, conhecido, né, pelas suas análises, pelo tantos programas de televisão e jornais do nosso país. O senhor me escuta, professor?
Sim, estou escutando bem.
Muito bem, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Já falamos aqui também com cientista político, com o professor José Augusto Albuquerque, lá da USP Unicamp. Contigo queríamos salientar algumas coisas, né? Estamos vendo essa questão das últimas pesquisas, que eu perguntei ainda há pouco aqui também para o José Augusto, e uma percepção que parece que começa a tomar corpo, e ele disse que não é de agora, é que o governo Temer não termina. Esta percepção o senhor também tem?
É possível, mas eu acho um pouco improvável, porque o governo Temer não acabando, tendo que passar o bastão para outra pessoa, criaria muitos problemas para a classe política, porque teria que ter eleições gerais para governador, senador, deputado, etc. Então, a maior parte da classe política não quer isso, né? Então, eu acho que essa ideia de que ele, seu governo acaba e tem que ter outra eleição, acho isso muito difícil para a classe política aceitar.
Certo. Em relação também à questão da corrupção e as ligações políticas, né, dos agentes políticos, a gente sabe que até agora apareceu as empreiteiras como estas financiadoras da corrupção. Mas e os bancos e as mineradoras? Vão aparecer ou será que não participaram deste caldo de corrupção que a gente está vendo?
Não, os bancos sempre contribuíram, mas usualmente com caixa 1. As mineradoras é mais caixa 2.
Sim.
Mas as mineradoras não estavam tão procurando usar a corrupção para alcançar seus objetivos como as empreiteiras, porque as empreiteiras tinham muita competição entre si. Então, era mais fácil fazer um cartel, né? Já as mineradoras conseguem concessão e não tem competição, né? Já vão fazer sua atividade de mineração sem competição. Mas os construtores, a competição é muito aguda, por isso que fizeram cartel com Petrobras e fizeram cartel com os trens em São Paulo também.
Uma pergunta que a partir da que a gente viu, sobretudo das pesquisas últimas do Datafolha e do Ibope, né? São pesquisas dessa semana. Cresce a impopularidade do presidente, dos políticos em geral, né? Mas ao mesmo tempo, e essa é uma pergunta que eu já fiz aqui para pessoas das diversas áreas, mas também aparece os agentes políticos que estão envolvidos em atos de corrupção, pelo menos são noticiados como envolvidos, né? E não se tem as provas cabais ainda, não foram julgados definitivo ainda, mas aparece como o presidente, o ex-presidente Lula, né? Como o governador de São Paulo, que apareceu agora como provável receptor de 2 milhões de Caixa 2, o José Serra, Marina, e dentre esses aparece o Bolsonaro, parece que não está envolvido necessariamente nisso aqui, né? E nas pesquisas, o juiz Sérgio Moro, em uma das simulações, aparece com 11% e o Lula com 24%, né? E a Lava Jato é considerada hoje, né, a operação super popular. Como é que a gente verifica isso diante de uma população que está contra a corrupção, né, que apoia a Lava Jato e, ao mesmo tempo, aparece dando possibilidade de eleição a políticos envolvidos em atos de corrupção tão graves?
Bom, vem mais ainda, né, porque o que está acontecendo com o Odebrecht, que tem 77 pessoas para fazer delação, ele é chamado o fim do mundo, porque vai pegar Deus e todo mundo. Uns 150, 200 políticos, né? Mas eu vejo a razão da queda da popularidade do governo é porque a recessão econômica piorou. A queda do PIB no terceiro trimestre foi pior do que do segundo. E o desemprego continua aumentando. Ainda não virou a economia para começar a crescer de novo. Então, a impopularidade do governo e do presidente é muito ligado à crise econômica, que realmente não virou ainda, né? Mas você vê, entre a última pesquisa da data foi, que acho que foi em julho, onde corrupção era o problema maior, né?
Sim.
Foi substituído pelo problema maior, saúde. Porque tanto os governos federal, como estaduais, como municipais, os hospitais estão totalmente sucateados e não conseguem atender, em termos de saúde pública, a população. Então, a saúde pública passou a ser a maior preocupação dos entrevistados. E corrupção ficou em segundo lugar. Quer dizer, é o problema proeminente da população é de ter algum atendimento na saúde. Mesmo aqui em Brasília, capital do país, nossos hospitais e serviços de saúde pública são péssimos também. Então, é um problema generalizado no país.
O senhor tocou num assunto importante agora, que é corrupção sendo substituída pela questão da saúde. Certamente, se a crise se agrava, outras coisas vão tomar o lugar, né? Corre-se o risco da Lava Jato, por exemplo, começar a perder importância na dimensão da popularidade? E aí, tudo isso que nós estamos vendo, porque a Lava Jato, ela é notícia há 3 anos, né? Todos os dias, todos os jornais têm a obrigação de publicar alguma coisa sobre isso, né? E com um vasto espaço, né? Tanto na imprensa escrita como na televisiva e radiofônica.
Aí nós temos uma competição muito forte entre as principais revistas para dar capas, né?
Exato.
Por exemplo, a última capa do Isto É deu Dilma junto com o Glaze, né, na capa, né?
Exato.
Então, as revistas têm uma competição muito forte também.
Exato.
Mas a saúde é sucateada porque quase todos os estados, com alguns muito piores, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a crise fiscal tirou muitas verbas dos hospitais, da segurança pública, da educação, etc. E outros serviços de assistência social. Então, a falência dos governos estaduais, por várias razões, Rio tem suas razões, Rio Grande do Sul tem suas, e Minas tem suas outras razões, né? Então, mas o Lava Jato e a corrupção continuam em segundo lugar.
Sim.
E o problema é que nós estamos tendo vazamentos. Como você falou, toda essa delação premiada do Odebrecht ainda não está homologada no Supremo. Talvez no final de fevereiro ou em março que vai ser homologado. Porque nós vamos entrar no recesso do judiciário, né?
Sim.
Mas as meios de comunicação estão recebendo vazamentos, que são informais, né? E isso pega em cheio a classe política. Por exemplo, José Unes, um grande advogado amigo do Michel Temer há muitos anos, não aguentou e pediu demissão, né?
Uhum.
Porque só por causa de uns vazamentos, né? Mas a classe política mais experiente está aguentando firme, né? Não sei até quando, mas estão tentando aguentar. O problema é para 2018, usualmente nós temos uma renovação de uns 50% dos deputados federais.
Sim.
Um pouco menos, 50%, um pouco mais. Então, em 2018, talvez não tenha uma renovação muito grande, mais de 70% de deputados novos e a classe política tradicional rejeitada. Então, esse é outro fenômeno que está deixando os políticos, a classe política, os deputados, extremamente nervosos. Por isso que passaram a toque de caixa, aquele negócio de abuso de autoridade, que o Senado e o Supremo barrou, né? Então, esse é um exemplo, né, da ansiedade dos deputados.
Sim, sim. Será que... Dentre as reformas, será que emplaca aí uma reforma política? Porque a gente vê cláusula de barreiras e algumas coisas surgindo, mas será que uma reforma ampla mesmo que possa melhorar o quadro político, inclusive ético, será que pode ser emplacado agora na próxima legislatura, a partir desse momento de crise, que a crise também pode ser um momento também de expurgar muitas coisas ruins?
As duas medidas da reforma política já passaram pelo Senado.
Isso.
A cláusula de barreira, que na verdade não é bem uma barreira, é só deixando os partidos nanicos, os partidos pequenos, sem acesso ao fundo partidário e acesso à TV. Isso mata quase todos eles, os pequenos e micros, né? Mas a outra grande reforma é de proibir coligações para as eleições proporcionais, para deputado e vereador. Que muitos dos partidos, até partidos médios, só elegem deputados em coligação. Então isso vai provocar muitas fusões e incorporações dos partidos para tentar seu pessoal sobreviver. Mas a grande reforma seria aplicar duramente a ficha limpa. E principalmente aplicar a ficha limpa aos deputados atuais,
Sim.
aos políticos atuais, para proibir a candidatura, né? Isso faria uma boa limpa. Mas,
uma boa limpa, é verdade.
Mas os tribunais regionais, estado por estado, aplica a ficha limpa diferencialmente. Alguns mais duros, outros mais moles. Então, se fosse uma resolução do TSE de aplicar rigorosamente a ficha limpa em todos os tribunais regionais, isso faria uma grande limpeza na classe política.
Professor, a gente agradece a sua participação. Nosso programa está sendo finalizado agora, mas de grande contribuição aqui para esse momento final de ano, de avaliação do cenário nacional. Muito obrigado. Desejamos a ti, né, um feliz 2017 e um feliz Natal também.
Isso, boas festas e bom Natal para vocês e okay. seus colegas e todos os ouvintes.
Ok, obrigado. Um abraço.
Nada, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, nós estamos quase finalizando nosso programa, mas eu quero voltar aqui com o Dr. Fernando, que é presidente da OAB de Dourados, e fechando o nosso programa, eu queria voltar sobre a questão, falando da justiça e falando das 10 medidas, né? Que é uma discussão que nós começamos a falar sobre o ministro Fux e tal, e nas 10 medidas que nós encampamos, inclusive, existia uma campanha dos movimentos sociais, inclusive aqui, que a própria igreja encampou, e eu dei mais vazão às 10 medidas, e depois nas 10 medidas tem duas coisas que no Congresso foi discutido que levaria inclusive à mudança que os deputados fizeram, né? Que depois o Fux pediu que voltasse para ser analisado. Dentre essas seria a questão das provas ilícitas, né? Que é uma crítica que se faz à proposta, e a questão do habeas corpus, não é isso? Como é que isso é visto pela própria OAB?
Excelente oportunidade, padre, para esclarecermos esses dois pontos. Com relação às provas ilegais, até eu abordei na parte anterior, nós temos aí um sistema de garantias que foi evoluindo de forma histórica, né, e passando a coibir excessos, abusos por parte do poder, que é dos poderes constituídos, que muitas vezes invade nossos direitos e garantias fundamentais. A questão das provas ilegais, ela é discutida internacionalmente. E nós temos a Constituição Federal que proíbe a utilização de provas ilícitas no processo, obtidas de formas ilícitas no processo penal. Dentro desta proibição, nós já temos algumas interpretações que, evidenciado algumas situações de fato, já se admitem as provas ilícitas. Então, a proibição das provas ilícitas já está sendo flexibilizada. E em várias situações já está sendo admitida no nosso ordenamento jurídico, em especial previsto no Código de Processo Penal. O que previa no pacote de 10 medidas com relação às provas ilegais era uma cláusula muito aberta, muito genérica. Ia dar um amplo poder para os órgãos de investigação, inclusive para violar nossos direitos e garantias fundamentais, desde que eles estivessem de boa fé. Poderiam produzir todo tipo de prova que quisessem, desde que estivessem de boa fé. Mas quem que avaliará e o que significa essa boa-fé?
Uhum.
Ah, não, eu estou contra a corrupção. Boa-fé, posso tudo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em analisar essas situações para que, sob o manto de uma tal boa-fé, sob o manto de uma boa intenção, não se pratique diversas irregularidades, diversos abusos de direitos e garantias fundamentais que foram conquistados a difíceis lutas para todo cidadão. E uma coisa que eu gosto de sempre chamar atenção é que esses direitos e garantias previstos na Constituição, os direitos humanos que muita gente fala, não é para o A ou o B que está em tese praticando um crime, não é para aquele cidadão que praticou um crime, não é para o político que praticou um crime. Aqueles direitos e garantias são para todos os cidadãos. Aquele direito e garantia é meu, é seu, padre, é de todo cidadão que está ouvindo. Então, a partir do momento que nós estamos olhando para fora e querendo que se abra uma porta para que pratique todo tipo de ato, inclusive desprestigiando garantias e conquistas que nós já tivemos, nós estamos jogando contra nós mesmos. Porque todo cidadão, e me entendam bem, é parte do estudo do crime, todo cidadão é um criminoso em potencial. Então, quando nós atacamos as garantias, atacamos os direitos conquistados, nós estamos atacando de todo mundo. Então, essa questão das provas ilícitas, eu disse no bloco anterior, a lei prevê a interceptação telefônica por 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Aí tem uma fórmula na Constituição Federal, uma fórmula mágica que serve para o bem e para o mal, que se chama princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Já quiseram admitir interceptações telefônicas até se descobrir algo errado por 2 anos, sob o manto da tal razoabilidade. Então essa é uma fórmula que está nas mãos de quem vai deter o poder, quem vai julgar, que pode ser utilizada para os dois lados. Então temos que analisar com cautela essa flexibilização de direitos, de garantias que nós conquistamos historicamente. Para abordar agora a questão do habeas corpus, o habeas corpus é outra medida histórica, fundamental, de importância para a sociedade, muito utilizado na época da ditadura, aquelas prisões ilegais, abuso de poder, inclusive regimes militares. Então, vem a proteger um dos bens mais valiosos que nós temos, que é a liberdade. E hoje, a gente que atua também na área criminal, a gente vê muita coisa que ultrapassa a legalidade. Então, querem justificar a prisão do cidadão de toda forma. Mas não necessariamente naquele momento processual há necessidade da prisão. Nós temos um momento processual em que você primeiro analisa, é necessário ficar preso ou pode responder ao processo em liberdade? E responder ao processo em liberdade não significa que está isento de punição ao final, depois de um devido processo legal, de uma análise de provas. Advindo uma condenação com trânsito em julgado, vai cumprir a pena, que é a restrição da liberdade. Qual que era a proposta da medida? Retirar algumas possibilidades de concessão de habeas corpus. Muitas vezes você entra com um pedido de habeas corpus por um determinado motivo perante o Tribunal de Justiça, aquele motivo pelo qual você ingressou com habeas corpus não é acolhido, mas o tribunal, com experiência, com o conhecimento que tem, visualiza um outro defeito naquela ação judicial anteriormente, que coíbe, que impediria a existência daquela prisão. E ele concede o habeas corpus, que é chamado tecnicamente de ofício, ou seja, por conta própria, por ele mesmo, porque ele identificou aquela ilegalidade. Isso existe no nosso ordenamento jurídico. Essa proposta tinha a intenção de retirar essa possibilidade de ofício, ou seja, os magistrados, ministros que visualizassem uma nulidade, visualizassem uma ilegalidade, não poderiam agir porque eles não foram provocados e eles não teriam essa possibilidade de ofício. Foi retirado das 10 medidas. E também queriam deixar que o habeas corpus fosse só para coibir ilegalidade da prisão. Mas essa é a essência dele. Não queriam que o habeas corpus pudesse trancar a ação penal, não queriam que o habeas corpus pudesse analisar nulidade para violar todo o procedimento penal. E para fechar, padre, eu sei que nós estamos encerrando, falando das provas ilegais, o que se prega por aí? Que várias operações contra a corrupção naufragaram devido à coleta irregular de provas. Ora, então nós temos que mudar o procedimento, fazer a coleta regular e não abrir a porta para qualquer tipo de devassa nos nossos princípios e garantias da Constituição de direitos fundamentais. Então, se as operações não funcionaram por irregularidades, que façam operações regulares dentro do devido processo legal, respeitando a nossa legislação pertinente.
Muito bem, nós estamos terminando agora exatamente 9 horas o nosso programa Ponto de Vista. Nós agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, especialmente a você, doutor Fernando, que ficou aqui no nosso Estúdio 2 da cidade de Dourados, e agradecemos a você que nos acompanhou. Deixamos um abraço aqui para os nossos amigos, um abraço para o André Benites, para o Ayrton Batista, que acompanhou o programa, disse que muito bom, e a outros que nos acompanharam. E no próximo sábado a gente retorna, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.